Eu queria só dar um enfoque na seguinte questão, que é o que nos preocupa. Por isso que a gente passou inicialmente muitos pontos positivos da Previ, porque nós não podemos também chegar aqui e esconder os pontos positivos e só colocar os problemas, tá? Nós temos pontos positivos e, embora não fosse o foco, a gente expôs com transparência. Mas eu coloquei qual é a preocupação do pessoal. Porque, veja, um dos problemas nossos é a interferência política. Outra, as interferências causadas pelo patrocinador. Interferências, claro, o problema é quando é interferência negativa. O que aconteceu? Além das razões mencionadas, no período de 96 a 2002, houve um achatamento no salário dos funcionários do Banco do Brasil da ordem de 52%. Ora, esse achatamento da ordem de 52% repercutiu na Previ inversamente, gerando superávit. Porque na medida em que baixa o compromisso, baixa a média salarial para cálculo da aposentadoria, baixa a necessidade de registro das provisões necessárias. Tá? Isso, a nosso ver, é equivocado. Uma outra questão que nos aflige muito, uma das razões que levou, embora a gente tenha sido derrotado, não defendemos, mas a gente sabe que dos argumentos utilizados por quem defendeu o acordo de 97 foi acabar com o voto de Minerva. Acabou com o voto de Minerva em 97, quando fez o acordo. Ocorre que em 2001/2002, quando houve a intervenção, o interventor voltou com o voto de Minerva. E hoje ocorre plebiscito? Ocorre, mas ocorre porque quer, porque não é obrigado. Tá? Então são questões preocupantes.
Referendo e não plebiscito, essa é a verdade.
Sim, e ocorre, mas também, como a gente colocou, ocorre com... Por exemplo, como é que você diz para uma pessoa de 80 anos o seguinte: não, você tem um direito aí, vamos brigar na justiça. Não dá. Quer dizer, é melhor ela votar para receber um percentualzinho, uma merrecazinha, do que esperar 20 anos brigando, porque a briga é de bilhões, e a briga de bilhões, o doutor Maia que eu diga, mas normalmente é longa. Então, não, é só teórico essa questão de você vota se quer, você dá o referendo se quer. Porque, na verdade, se não der o referendo, a opção é a judicial, que demora uma infinidade. E no mais, presidente Paim, a gente mais uma vez quer agradecer e se colocar à disposição para discussão. E veja, nós aqui não estamos trazendo preocupações assim, não é de ordem pessoal, Gilberto, não. Eu quero registrar que as preocupações que a gente traz são as demandas que a gente recebe no dia a dia da Confederação. Tá?
Muito bem.
Obrigado.
Muito bem. O tempo que ele usou no primeiro momento, ele descontou agora, ficou nos 5 minutos. Você ficou nos 5, foi legal. Antes de falar, eu vou passar para o Brito, que está aqui, o doutor Rui Brito, nosso colega, mas eu tinha adotado um critério de passar para no mínimo 2 pessoas do plenário, que não foi painelista, e eu tinha que adotar um critério. O critério que eu adotei foi daquelas pessoas que deram ali um depoimento e a voz não saiu. Então eu vou passar aqui para o Zoroastro, tá certo? Para ele dar o depoimento, que ali não saiu, e para o comandante Tomás. E em seguida fala o Rui Brito. Eu peço que cada um, se puder usar 5 minutos, nos ajuda, que 2 horas começa o plenário e aqui o nosso Rebrando da AGU tem um compromisso às 2 horas fora daqui e ele quer ficar até o final.
Pois não. Meu nome é Zoroastro, fui comandante da Varig durante 38 anos, tenho 80 anos. Praticamente, minha vida foi dirigida à aviação comercial brasileira. Aqueles lances que os senhores estão vendo lá, que viram agora com relação na praia, foi em janeiro de 2009, numa manhã ensolarada, linda, onde eu montei um esquema, porque eu sou coordenador do Rio de Janeiro, sobre as manifestações, eu montei um esquema lá para mostrar ao que estava havendo com relação aos nossos aposentados, e aí o índice, vocês podem ver que tem ali até estatística do número de mortos. Eu queria dizer que naquela época, lá em 2009, ali tinham 342 cruzes de pessoas nossas que morreram. Infelizmente, hoje, nós estamos com 570 mortos. Todos eles decorrentes, grande parte, vamos dizer 80%, por questões do Aeros, que infelizmente não conseguiram se superar por questões de saúde, planos de saúde que não tinham mais dinheiro para se promoverem. Então foi uma verdadeira tsunami que esse caso de 2006 para cá para nós. No meu caso, infelizmente, os senhores também viram uma outra lá que mostrou no Jornal Nacional, eu dando um depoimento no Fantástico. E antes de mim apareceu um senhor chamado senhor Ulisses. Esse senhor Ulisses, 3 dias depois desse depoimento, ele faleceu. Ele não conseguiu. E não conseguiu sobreviver. Então hoje eu falo para minha amiga Graziella, que eu estou sempre acompanhando ela. Graziella, até quando? 1 ano e meio, infelizmente, para nós chegarmos e encontrar mais de acordo, acordo, acordo. Que acordo é esse? Não tem mais acordo, Graziella. Acabou. Eu acho que acabou. Onde é que estão? Se não me engano, o doutor Maia e Graziella ficaram dias fechados aqui no escritório, montando um esquema para apresentar 8 propostas, se não me engano. Será que de 8 propostas não tinha uma que fosse realizada? Ah, minha gente, não dá. Não dá. Eu encerro aqui lamentando tudo isso, e mais uma vez vou voltar para o Rio, ver se ainda vou ter coragem de aguentar essa barra, porque está difícil. É isso que eu queria dizer para os senhores.
A gente compreende a indignação e as lágrimas, naturalmente, do Zoroastro, que está nessa militância há anos e anos. E oxalá a gente consiga a vitória. Eu sou daqueles que vai teimar até o final. Vamos pelear até o final, Zoroastro. Leve pro teu Rio de Janeiro lá com... Ó, eu fico te copiando aí na emoção. Leve pro Rio de Janeiro essa tua emoção e a esperança de que nós não desistimos. Não vamos jogar a toalha. Nós vamos pelear até o último minuto. Pode ter certeza disso. Comandante Tomás. Por favor, comandante Tomás, eu queria que pegasse um microfone aí, se alguém cedesse o lugar, qualquer um, nosso senador Suplicy já cedeu ali o microfone.
Já é uma honra pegar o microfone do senador, né?
Exatamente, no momento que o senador Suplicy lhe passou, e a TV já pegou, viu, Zoroastro, que nós entramos ao vivo a partir da sua fala, voltou à televisão ao vivo, você falou, com certeza, para todo o Brasil.
Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, depois dessa longa... Eu queria agradecer aqui, realmente, eu espero não me emocionar, porque quando eu estava falando aqui com o senador, aquele que estava aqui ao meu lado, quando fez a referência ao senador Paim, que ele vem acompanhando essa luta, dando tudo...
Senador Cacildo Moldoni.
É, esse aí. Então, ele estava falando com o senador Paim... Eu que, inclusive, adiantei para ele que o senador Paim não era senador pelo Rio Grande do Sul. Ele era um senador pelo Brasil. Porque, principalmente nessa área, nesse nosso segmento de aviação, o senador Paim tem realmente dado tudo, todo o seu esforço, toda a sua dedicação a esse problema que tem sido conduzido pela nossa batalhadora, nossa heroína Graziella, junto com o Dr. Maia. Olha, Graziella, você... Não sei o que penso de você, você sabe o que eu penso de você. Você realmente é uma pessoa incrível. Não, talvez não precisasse de estar aí onde você está, estivesse numa outra situação completamente diferente, tal, mais confortável. Hoje, até falando que você estava, até melhor, que você estava muito cansada. Essa mulher tem batalhado de uma forma assim assustadora, como o doutor Maia também. Mas hoje, infelizmente, o presidente, eu saio daqui, de certa forma, me desculpa, mas até decepcionado com a declaração, a exposição feita pelo advogado-geral da União. Porque, doutor Fernando, tem muita gente aqui que não pode mais esperar tanto tempo. Que já se... A Graziella fez uma declaração, não sei porquê. Olha, nesse país, como dizia o nosso ex-presidente Lula, já aconteceu tanta coisa, e quando coisas do passado que foi resolvido com certeza não demorou tanto tempo, 5 anos nem 10 anos. Nós temos problema aqui de socorro de bancos e etc e tal. Não vou mais outras coisas. Mas quando se trata, vamos dizer assim, de resolver um problema de empresário, é muito mais fácil de ser resolvido do que esse problema de toda essa aviação aí que está passando por isso, porque é o problema explícito do Aeros. Mas eu acredito que o senhor está fazendo o que lhe compete, que é dentro da lei, ou seja, eu não entendo, não sou advogado, mas, sinceramente, é bem... Não é nada confortável para todos nós que estamos aqui, todo esse pessoal que está passando por isso, o pessoal da Varig, da Transbrasil, esses assistidos do Aeros, principalmente, ouvir esse, eu diria, desconforto, porque o senhor tem, logicamente, as suas razões. Mas eu, sinceramente, eu prefiro não entender, porque eu realmente não entra na minha cabeça essa situação, nem jurídica, nem tampouco por parte do Executivo. E o Legislativo, infelizmente, não tem a caneta para resolver. Está tentando, como o senador Paim está fazendo isso há tanto tempo. E eu espero, senador, que o senhor continue essa pessoa maravilhosa que o senhor é e essa força que o senhor tem dado. Com o senador Suplicy também, que o outro senador, Álvaro Dias também, que também... E Graziella, o meu abraço, doutor Maia, sinceramente, continue na luta, quem sabe a gente um dia vai ter um final feliz. Muito obrigado.
Tudo bem, comandante Tomás. Eu sou daqueles que... Eu podia dizer uma série de frases agora, mas tem uma que eu insisto, que como era gurizão e tomava banho nos rios, e tinha aquela frase que acho que todos vocês conhecem: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia a gente fura esse bloqueio aí, vamos chegar lá. E claro que nós não podemos esperar. E por isso, vamos a partir daqui, amanhã vamos estar no Ministério da Previdência, hoje à tarde, amanhã à tarde vamos estar no Supremo. Nós não vamos parar, você pode ter certeza disso. O Carlos, quero que o Carlos dê uma mensagem também em nome do plenário. É você mesmo, Carlos. Usou a palavra até o momento para taquigrafia, o comandante Tomás, o Zoroastro e agora o Carlos. O Carlos que está em todas as manifestações também, como tantos que estão aqui.
Exatamente. Realmente o que nós estamos vivendo nesses 5 anos de luta é um caos social, porque esse pessoal das comissões de cada estado... Eles hoje são o amparo das pessoas que não têm mais de onde tirar o seu sustento. Como eu disse há pouco, há uma inversão hoje de... Antigamente os pais estavam sempre dispostos a ajudar os filhos. Hoje são os filhos que têm que sustentar os pais. Isso está acontecendo muito. As economias de uma vida toda já foram por água abaixo. As pessoas não têm mais de onde tirar o seu dinheiro. É só fazer um exercício para o doutor Fernando e dizer que a partir de amanhã o senhor só ganha 8% do que o senhor ganhava até hoje. E aí mantenha todo o seu padrão de vida, seu plano de saúde, seus medicamentos e viva com dignidade. É difícil, é uma situação de calamidade que se vive aqui. São 8.500... São 8.500 famílias, eu estava falando que, que nós não temos mais que falar em aposentados, nós temos que falar em famílias, porque as famílias estão sofrendo tanto quanto ou mais do que todos nós. Então, nós não vamos desistir nunca. Nós não vamos desistir nunca. Nós vamos trabalhar por isso, porque nós merecemos essa terceira idade digna. Muito obrigado. Muito obrigado.